Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, boa tarde. Temos coro. Damos início à nossa reunião. Cumprimento todos e desejo votos de boa reunião e depois também da continuação de um bom dia. Iniciamos esta nossa reunião com o ponto 1, que é a apreciação e votação das atas 62 e 63, embora esteja na agenda 64, mas a 64 não está concluída. Portanto, a 62 e 63 dos dias 13 e 19 de abril, respectivamente. Não sei se há alguma intervenção ou alguma questão. Se não houver, passo à votação. Uma vez que não há nenhuma intervenção, coloco as duas em simultâneo à votação. Se não só puserem. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. No ponto 2, temos apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 66, que solicitam medidas de proteção para a população da aldeia de Passinhas, relativamente à circulação de veículos da empresa Santos e Vale, da iniciativa de Maria Helena da Costa Paulo Nuno. Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, na sequência do que já referi aqui diversas vezes, não só esta matéria não é de competência da Assembleia da República, como eu acho que era muito mais justo e transparente notificarmos as pessoas e dizer-lhes que nós não temos competência para fazer nada em relação a este assunto, do que estarmos a votar a nota de admissibilidade, aceitar a petição e criarmos uma expectativa que a Assembleia da República vai fazer o que quer que seja numa matéria que não é da nossa competência. E veremos já no ponto a seguir que ainda é mais gritante do que este. E, portanto, no meu entendimento, acho que isto é uma subcarga para os serviços que cria uma expectativa na própria população que depois não se vem a confirmar na realidade absolutamente nada porque não temos a coragem política de assumir que isto não é da nossa competência e por isso não devemos sequer analisar e emitir nota de admissibilidade para este tipo de documentos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Pedro Cegonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom dia. Eu julgo que nós, nestas petições, já não temos feito audições de peticionários. Portanto, temos só votado as notas de admissibilidade e fica o processo concluído.
Embora eles o tenham pedido.
Eles quem? Mas eu aí acho que, tendo em conta que a matéria tão específica não é... Vamos lá ver. Uma coisa é a metodologia que temos adiantado, que é, independentemente do número de assinaturas, quando a matéria é cometida à Assembleia da República, promovermos a audição, mesmo que ela não tenha tramitação para plenário. Não é? Aí é uma coisa, nós... Continuamos em matéria geral, tem a ver com o âmbito ou da fiscalização do Governo ou da competência legislativa da Assembleia e, portanto, faz sentido que a audição se promova. Agora, no caso em que estamos perante matérias que não são, de modo algum, no âmbito da esfera da Assembleia da República, ou até que tenham a ver com atos administrativos de outras entidades que têm autonomia constitucional, não faz sentido estarmos a, ou seja, podemos votar, e acho bem que se faça a nota de admissibilidade e que se vote essa nota de admissibilidade, mas não me parece que haja interesse em promover essa audição. E julgo que com a nota de admissibilidade pode-se de facto dar nota que não está no âmbito da competência nem de fiscalização, nem legislativa da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas boa tarde a todos. Só para eu ia sugerir isso mesmo, que fizéssemos uma alteração à nota de admissibilidade, referindo exatamente aquilo que o Sr. Deputado Pedro Cegonha acaba de dizer, até por causa das expectativas que são criadas nas pessoas que se dirigem a nós. Obrigado.
E a alteração que propõe a senhora Deputada?
Exatamente, falando sobre a questão da competência material, que não cabe nem material nem outra à Assembleia da República, embora haja aqui uma apreciação por parte da própria Comissão e, eventualmente, até uma audição. E na própria audição diremos isso mesmo aos peticionários.
Muito bem, então eu coloco a questão se a petição deve, Então, primeiro ponha a votação. Então, primeiro ponha a votação a nota de admissibilidade. Quem vota contra? Sim, porque estava ali, sim.
Senhor Presidente, eu julgo que o que estou a entender é que há uma vontade, de alguma forma, comum, em que esta nota de admissibilidade seja alterada no sentido de incluir as observações que aqui fizemos. E, portanto, acho que não deveríamos votar hoje e a nota de admissibilidade ser incluída sob a questão da avaliação da competência material do que está peticionado. Eventualmente podemos ainda, como temos para a semana a reunião de mesa e coordenadores, refletir um pouco mais sobre a questão de se vale a pena nestes casos haver, mesmo que o peçam, a audição dos peticionários, porque estamos perante um ato administrativo, não...
Sim, eu estava a ler o ponto 5, precisamente, em que refere aqui, portanto, que esta comissão aprecia e delibera sobre a admissão da petição em apreço, com base na presente nota de admissibilidade, devendo o peticionário ser notificado do teor das deliberações que vierem a ser tomadas. Portanto, pergunto se a deliberação que vier a ser tomada, se é agendar a audição... Senhor Deputado. Deputada Paula Santos, sim.
Eu parece-me, Senhor Presidente, parece-me que a sugestão do Senhor Deputado Pedro Cegonho considero que é pertinente, de podermos ainda ter um momento de ponderação relativamente a esta petição. Neste momento, também perante as diversas intervenções que aqui foram tidas e dúvidas suscitadas, há aspectos que para nós também ainda não estão claros. Qualquer das formas, eu tendo sempre, ou nós tendemos sempre, quando há uma solicitação de uma audiência à Comissão, de certa forma deveríamos corresponder a esse pedido por parte das populações. Mas a questão da petição também é uma questão diferente, porque nós também consideramos que petições, quando está claro que de facto não são assuntos que sejam do âmbito da fiscalização, da atividade do Governo, não é matéria da Assembleia da República, porque há também que respeitar de facto as questões que se prendem com a autonomia do poder local. Mas há aqui questões que nos suscitam ainda dúvidas. Parece-me que a sugestão que foi feita pelo deputado Pedro Cegonho é visada de podermos ainda ter, não é para estar a adiar sucessivamente, também creio que não é isso que pretendemos, mas que podemos ter aqui mais um período, ou até terá ser que sempre uma decisão do plenário da Comissão, mas que creio que pronto, podemos ter mais este tempo, estes dias, para poder olhar para. Ou na mesa em coordenadores, sim.
Deputado.
Sr. Presidente, em relação ainda a este tema, eu considero que seria pertinente, é uma proposta que apresento e que deixo à consideração, mas seria pertinente levar à Conferência de Presidentes Presidentes das Mesas, que ainda hoje de manhã reuniu. Para clarificar, porque nós quando dizemos, bom, aceitamos só com a nota de admissibilidade e depois, mesmo que não seja do âmbito da Assembleia da República, então não fazemos mais nada e o processo encerra por aí. A questão é que nós sabemos que com o impulso legislativo que tem sido dado, com a quantidade de grupos parlamentares que existem neste momento, os serviços estão entupidos com notas de admissibilidade e uma série de documentos. Portanto, nós ao descartarmos isto porque não temos competência, estamos, no entanto, a entupir os serviços com a questão das notas de admissibilidade. E acho que deveria ser ponderado por presidentes de mesa, na presença do Sr. Presidente da Assembleia da República, o que é que se deve fazer nestes casos, em que é gritante que não é da nossa competência, e não sendo da nossa competência, acho que no limite deve existir uma resposta formal, quase como um modelo típico já pré-feito pela Assembleia da República, a reconhecer e a agradecer o envio da temática, mas que a temática não é da nossa competência, não defraudando a expectativa que a população tem na Assembleia da República, mas também não criando aqui uma falsa expectativa em relação a estes processos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há mais intervenções? Sim, Sr. Deputado Paulo Santos.
A partir do momento em que há, que é identificado como petição, eu creio que a nota da admissibilidade... Ai, peço desculpa, não estou a conseguir dizer a palavra. Admissibilidade é sempre feita por parte dos serviços, nem que seja para concluir que se rejeita, porque por vezes acontece. Mas essa avaliação e essa apreciação, ela é sempre feita, não é? Portanto, acho que não é essa a questão. Eu acho que aqui é perceber se na apreciação daquilo que temos aqui presente, e isso temos sempre que fazer, porque nós não, ou seja, não está nas nossas mãos determinar o que é que chega à Assembleia da República, como é óbvio, não é? Portanto, eu creio que essa parte se terá que ser sempre feita. A questão está a saber, de facto, se o objeto que aqui está é algo que, pelo menos na nossa, as dúvidas que temos é relativamente a isso. O objeto que está presente encaixa ou não daquilo que são as nossas competências.
Obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu vou aproveitar a intervenção da Sra. Deputada Paula Santos e assim, se me permite, falo já neste ponto, porque acho que consigo agregar a temática do ponto seguinte. Foi aceite um documento que vai ser discutido no ponto seguinte como sendo uma petição que nem sequer configura a figura de uma petição. É pergunta-resposta. Portanto, nem sequer devia ter tido nota de admissibilidade. Devia ter sido recusado imediatamente. O que diz... O que diz, inclusive, na ordem do dia, é a apreciação e votação da nota de admissibilidade. Eu sei que não chegou. Posso falar ou vamos todos continuar a gritar por cima de mim? Se calhar está difícil de perceber. E o que está no ponto 13 é a apreciação e votação da nota de admissibilidade. Não chegou, mas não chegou porque não deu tempo, porque senão teria chegado. E isto nem sequer configura a figura de uma petição. É pergunta-resposta sobre algo que está fora completo do âmbito da Assembleia da República. Portanto, existem, de facto, documentos que chegam à Assembleia da República que não têm os requisitos para ser apresentados com petição. E esses, de imediato, deveriam ser retirados, nem sequer têm nota de admissibilidade. E acho que devia ir à Conferência de Presidentes de Comissão.
Senhora Presidente, então, em resumo da discussão tida até agora, eu penso que é avisado nós fazermos, no fundo, uma mescla das várias sugestões que aqui estão, que é, no fundo, não votarmos hoje esta nota de admissibilidade, também não votarmos a nota seguinte, até porque nem sequer foi entregue, em reunião de mesa e coordenadores, definirmos aqui uma metodologia quando estamos perante esta questão, conseguirmos agregar para a nossa comissão um modus operandi imediato, não é? E formular sugestões para a conferência de presidentes de comissão. Sendo que, em relação a esta nota de admissibilidade que já existe, até à mesa e coordenadores, nós podemos ajudar a formular esse parágrafo, incluir um parágrafo sobre a ausência de competência material, sobre os factos que estão descritos na petição, e depois na comissão conversarmos um pouco mais sobre se vale a pena promover a audição que é pedida ou não. Eu, neste momento, tendo a achar que parecemos coerentes com a informação de que a Assembleia da República não é competente para fiscalizar atos administrativos de municípios, que não devemos promover essa audição, mas que devemos expor isto mesmo de uma forma clara quando contactarmos em resposta aos peticionários.
Está bem. Obrigado. Então, pronto, a decisão assim será, e este ponto 2 ficará para a reunião de mesa e coordenadores, dia 6, está agendado para as 14h30. Muito bem. Então, o ponto número 3, como já foi dito, não temos a nota para apresentar. O ponto número 4 é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal para a audição urgente da Sra. Ministra da Coesão Territorial. Se alguém se inscreve?
Uma questão sobre o ponto anterior. Desculpa.
Eu tinha sugerido na última reunião que nós fizéssemos a reunião de mesa e coordenadores para as 14h30 da tarde deste dia. Tendo em conta que aumentamos a ordem de trabalhos, é impossível cumprir as horas, tendo em conta. Estava a dizer que eu própria tinha sugerido que a reunião de mesa e coordenadores fosse para as 14h30 do dia 6. Tendo em conta que aumentamos a ordem de trabalhos, parece-me que é inviável permanecermos com as 14h30. Portanto, sugeria que, olhando para o calendário...
Eu agradeço, Sra. Deputada, porque até porque eu insisti... Obrigada, Sra. Deputada. Eu insisti para que fosse às 14. Foi precisamente a Sra. Deputada que sugeriu que fosse às 14h30, porque já viríamos com
o assunto
que tem a ver com a próxima visita de trabalho. Mas acho que também que é perfeito e é avisado que possa passar então para as 14 horas. Portanto, reunião de mesa e coordenadores no próximo dia 6, inicialmente tinha sido falado às 14h30, passá-la para as 14 horas, está bem? Pronto, agora sim, dou a palavra à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. O nosso requerimento é bastante explícito, mas assim, rapidamente, para o apresentar, a Iniciativa Liberal pediu a audição das duas ministras, da Ministra da Segurança Social e da Ministra da Coesão Territorial, para que fossem ouvidas com urgência na Assembleia da República relativamente ao tema de Pedrógão Grande, no seguimento dos incêndios. Passaram 6 anos e ainda há muita coisa que ficou por fazer. Há muita coisa que não está a ser feita ao nível do território, da limpeza. Portanto, nós, passados 6 anos, o que dá a entender é que o Governo se esqueceu completamente daquilo que se passou em Pedrógão. Nós tivemos a oportunidade de reunir com a Associação das Vítimas e está tudo igual. Ou seja, não há provavelmente uma tragédia como aquela que aconteceu pode voltar a repetir-se porque as coisas não foram feitas no sentido de impedir que isto possa voltar a acontecer. Portanto, o que nós queremos perceber porque é que há casas de primeira habitação que continuam, que não foram ainda reconstruídas, as de segunda habitação já nem falo porque praticamente nenhuma foi reconstruída, pelo abandono que se fez deste território, não houve nenhum tipo de incentivo a revitalizar esta zona e, portanto, aquilo que nos cabe fazer é perguntar, é questionar, é escrutinar, é perceber qual é a posição do Governo sobre isto. Depois há aqui toda a questão do Fundo Revita, lembrar que este dinheiro, a grande maioria do dinheiro deste fundo foi constituído com base em donativos privados, de empresas, de pessoas particulares que doaram o seu dinheiro para a revitalização destes territórios, para a aplicação deste dinheiro nestes sítios e neste momento com esta reorganização do Estado, e já hoje discutimos o requerimento na Comissão de Segurança Social, que já foram dadas algumas explicações, que não era esse o objetivo. O que temos principalmente de perceber é como é que o Estado, tendo passado este fundo para a esfera do Orçamento do Estado, consegue garantir que este dinheiro vai ser aplicado ali e não noutra coisa qualquer. Porque já sabemos, quando este dinheiro foi doado pelas pessoas, tinha um objetivo, e um dos objetivos era o Estado não controlar, de certa forma, este dinheiro. Era que este dinheiro fosse aplicado diretamente, tudo bem que constituísse um fundo para ser gerido da melhor forma e para organizar os donativos, mas depois o processo não pode ser este que foi feito. Mas, de qualquer das maneiras, sem grandes considerações, o que nós queremos é ouvir quem tem a tutela de toda esta situação. Na Comissão de Segurança Social, este requerimento já foi chumbado. Portanto, aqui o âmbito é ligeiramente diferente, porque não estamos a falar, o foco ali foi muito sobre o fundo, mas não é isso só. Portanto, há toda aqui uma reorganização do território e de revitalização do território que tem que ser feita e que isso cabe à Senhora Ministra da Coesão Territorial e é por isso que nós apresentamos este requerimento. Portanto, diria que a audição já não pode ser conjunta, mas a audição pode ser conjunta entre eventualmente as duas comissões, acho que já não faz sentido. Portanto, neste momento, a audição será aqui nesta comissão. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há 7 inscrições. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento da Iniciativa Liberal é bastante factual. De facto, é um facto que o Fundo Revita foi criado com o objetivo de gerir os donativos entregues no âmbito da solidariedade demonstrada em 2017 e que supostamente eram para ser aplicados integralmente no apoio às populações e à revitalização das áreas afetadas pelos incêndios, não apenas no município de Pedrógão, mas também nos concelhos vizinhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. É um facto, tal e qual como refere o requerimento, que os relatórios de execução trimestral não são publicados há um ano, como é um facto que nós não conhecemos sequer o relatório de execução de 2000, 2022, como é um facto que tornou-se do conhecimento público através de notícias veiculadas na comunicação social, da existência de um despacho que determina a integração do Fundo Revita no perímetro da consolidação da Administração Central, violando também do nosso ponto de vista e dessa forma o próprio regulamento da criação do Fundo Revita. E é um facto, e eu queria chamar à colação, provavelmente do desconhecimento de algum dos senhores deputados, que foi criada uma comissão parlamentar de inquérito à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal interior. Aliás, há alguns deputados que fizeram parte, a deputada Eurídice esteve nessa comissão, julgo que até era a coordenadora da mesma por parte do parlamentar do Partido Socialista nesta comissão. Bom, e é um facto que essa comissão parlamentar de inquérito aprovou um relatório. Eu aqui tenho que fazer uma declaração de interesse, porque eu sou o autor desse relatório, mas as deliberações são da Comissão Parlamentar. E dentre essas recomendações, vale a pena dizer, porque está ligado com esta matéria, vale a pena dizer que a Comissão recomendou que se fosse elaborado um quadro legislativo global de natureza estrutural, e na qual, dentro da qual, melhor dizendo, deveria ser criado um fundo financeiro permanente, para onde deveriam ser centralizados todos os nativos para ajuda humanitária. Não é isso que está a acontecer com este despacho que coloca no perímetro da consolidação da Administração Central o remanescente deste Fundo Revita. Mas também poderemos ver nas recomendações dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, ou constantes desse relatório, que após a execução final do Fundo Revita ficar valor por aplicar, recomenda-se que ele seja depositado nesse fundo permanente, aguardando a oportunidade adequada de utilização. Também se recomenda que, terminado o processo de reconstrução das casas de primeira habitação, o que ainda não aconteceu, deve ser feito o levantamento do número correto das casas de segunda habitação, que foram afetadas total ou parcialmente por os incêndios de junho de 2017, quer tenham ou não sido já alvo de intervenção por meios próprios ou por outros. Recordar que, na altura, foi criado um instrumento de financiamento das segundas habitações e não era através do Fundo Revita. Portanto, havia um segundo instrumento. Ainda para terminar, mas dar aqui mais duas notas das duas recomendações, era que o Estado deveria reforçar os mecanismos de apoio e participar financeiramente neles relativamente à reconstrução total ou parcial das segundas habitações afetadas pelos referidos incêndios de junho de 2017 e que esse novo fundo financeiro de caráter permanente poderia ser excepcionalmente utilizado exatamente para apoiar a reconstrução e reabilitação destas segundas habitações. Dito isto, para dizer que, de facto, neste contexto, e eu chamo à colação esta Comissão Parlamentar de Inquérito, porque tem um relatório, porque ele foi aprovado, da pertinência de olhar também para ele, e que nesse contexto faz, do nosso ponto de vista, sentido e oportuna a audição da Sra. Ministra da Coesão Territorial, quer da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, porque ela tem responsabilidades, nomeadamente, na gestão do Fundo Revita, para sabermos não apenas da veracidade ou da inveracidade ou das consequências da promulgação destes pais, que, como eu digo, coloca no perímetro da consolidação orçamental da administração pública o Fundo Revita, mas também fazemos uma análise daquilo que ainda falta eventualmente fazer na decorrência dos incêndios florestais, dos incêndios rurais de 2017, de modo que o Grupo Parlamentar do PS irá acompanhar este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenção. Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu penso que a questão que está relativamente à integração do fundo no perímetro orçamental já foi publicamente explicada, que resulta de uma orientação do Tribunal de Contas e que tem havido sempre toda a transparência no âmbito deste fundo. Ele nunca foi acompanhado por esta Comissão, tem estado sempre na esfera da Comissão do Trabalho e da Segurança Social. Também nunca esteve na esfera das competências do Ministério da Coesão Territorial e, portanto, por esse mesmo motivo, e apesar das garantias que já foram dadas de que, apesar de estar no perímetro do orçamento, o destino do que resta do fundo continuará a ter o mesmo destino, os mesmos territórios e com a intervenção dos autarcas desses mesmos territórios, nada se altera no funcionamento da aplicação das verbas do fundo. Penso que não faz sentido estar a ouvir o Ministério, que não tem competência na gestão do Fundo Refita, disse o Sr. Presidente.
Não sei se há mais intervenções. Sim, Joana Cordeiro, vencida liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Só no seguimento da intervenção do deputado Pedro Segonho, só explicar, o requerimento tem dois âmbitos. Portanto, o requerimento tem não só o âmbito do Fundo Revita, mas tem o âmbito do porquê que se encontram casas por reconstruir, porque é que as atividades económicas não voltaram a ser dinamizadas, quais são as carências das populações destes territórios. Portanto, estamos a falar de coesão territorial. Portanto, o requerimento tem dois âmbitos. Portanto, estar a dizer que o que eu interpretei das suas palavras é que vão chumbar este requerimento porque a questão do Fundo Revita não entra aqui. Eu também lembrar que o Fundo Revita, no seu Conselho de Gestão, tem aqui os presidentes de Câmara, tem que nomeados pelas câmaras, que obviamente a tutela está aqui neste Ministério, mas de qualquer das maneiras, este requerimento tem dois âmbitos. Tem o âmbito também da coesão territorial, portanto, chumbar o requerimento pela questão do Fundo Revita, independentemente de qualquer das formas se enquadrar no âmbito deste Ministério, eu recordo o resto do âmbito do requerimento, que tem a ver exatamente com a coesão territorial, com o ordenamento do território, que está completamente no âmbito da Ministra da Coesão Territorial e desta Comissão.
Obrigada, Sra. Deputada. Não há mais intervenções? Não havendo mais intervenções, coloco o requerimento à votação. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Portanto, está chumbado. Está reprovado. No ponto 5, temos a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Presidente e vogais permanentes da CRESAP, para efeitos da apresentação do relatório de atividades de 2022. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, a CRESAP, que toda a gente sabe o que é, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, fez chegar aqui ao Parlamento, como era normal que acontecesse, o seu relatório referente ao ano 2022. Lendo, eu diria que até seria dispensável a leitura, vir cá apresentá-lo seria sempre uma coisa útil para nós todos. Mas lendo o relatório, há aqui alguns dados que lá vêm que eu julgo que requerem particular atenção do Parlamento. Em particular, quando se diz que há cada vez menos gente a concorrer, isto é estranho, para lugares de topo na administração pública. E portanto, a nossa ideia, a ideia do PSD, era que a direção da CRESAP aqui viesse para nos explicar o que escreveu no relatório, para que nós possamos, depois de conversar e de ouvir as razões que levam a escrever o que aqui escreveram, possamos recomendar ao Governo que faça as alterações que seja importante fazer nesta fase, para que a CRESAP e outros sistemas análogos continuem a cumprir a sua missão de trazer os melhores para o serviço público em Portugal. É isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Aceito inscrições para este ponto. Sr. Deputado Bruno Nuno.
Sr. Presidente, o Chega acompanha esta preocupação, até porque todos sabemos e todos temos uma opinião concreta em relação à CRESAP e à forma como faz os recrutamentos, e queremos que os certos que são retirados do relatório são, por si só, elucidativos do procedimento que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Será, de qualquer forma, para não estarmos a criar falsas especulações acerca do assunto, que seja a própria CRESAP para justificar, para não ficarmos nós aqui a considerar que eventualmente o recrutamento é feito com algum tipo de favorecimento por isto ou por aquilo, e por isso será sempre proveitoso ouvir as partes e que seja clarificada a Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições, Sr. Deputado Susana Amador.
Saudar a Sra. Presidente e todos os colegas e muito rapidamente dizer que vamos acompanhar este requerimento do PSD, tendo em conta a importância dos dados e de alguma informação compreensiva que precisamos de ter com mais quantidade e qualidade e desenvolver aqui em termos de escrutínio e transparência, e por isso o relatório tem aqui alguns dados que entendemos que são muito importantes para esta Comissão, que acompanha a administração pública em particular. E dizer que, não obstante, tem sido feito um esforço para estimular o ingresso na administração pública, houve um reforço de mais de 1000 técnicos superiores, um acordo para a valorização da administração pública, um acordo plurianual, portanto, para dar alguma estabilidade e previsibilidade, mas ainda assim há um problema em termos de atratividade da administração pública que temos que avaliar o que é que está a acontecer e qual o impulso legislativo que também podemos dar, tendo em conta a nossa função parlamentar. E depois só uma nota ao PSD, eu acho que, portanto, se dizerem todos os requerimentos que é urgente, às vezes acho que podemos banalizar a palavra urgência. E o assunto é importante, é essencial, obviamente, mas julgo que estão a usar com demasiada cadência a urgência. Fica aqui esta nota. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sena Amador. Sra. Deputada Sofia Matos.
Senhora Presidente, muito obrigada. Um agradecimento também a todos os colegas que acompanharam este requerimento e reforçaram a sua importância, tendo em conta as conclusões que foram retiradas desse mesmo relatório que queremos que a Crasapcá venha apresentar. Eu pedi a palavra por dois motivos, o primeiro dos quais é porque é manifestamente mentira aquilo que acaba de dizer a Senhora Deputada Susana Amador. O PSD apresentou dois requerimentos no último mês e um deles não foi com caráter de urgência. Portanto, isso é mentira. Este foi com caráter de urgência, tendo em conta as gravíssimas considerações que faz a CRESAP neste mesmo relatório, e teremos um tempo e oportunidade para o discutir. E em relação à outra questão que foi também aqui dita sobre o acordo de rendimentos da administração pública, e sobre o facto do Governo estar a acompanhar aquilo que prometeu fazer, ou, portanto, consoante fosse o aumento da inflação mais ou menos sustentado, acompanhar isso no acordo de rendimentos que fez com a administração, com os funcionários públicos e com os sindicatos, mas também gostava de chamar a atenção para uma coisa que é factual. Nós pudemos assistir recentemente a uma notícia que veio falar sobre a idade média da reforma dos trabalhadores da administração pública, que passou nos últimos 10 anos de 46 para 48 anos, e isto revela, naturalmente, uma falta de capacidade de recrutamento, uma falta de capacitação da administração pública para trazer os mais jovens e para criar condições para que estas pessoas, enfim, possam rejuvenescer a administração pública e possam trazer mais e melhores serviços públicos para os portugueses. Portanto, reconhecendo que sim, é verdade, o Governo tem feito um esforço de cumprir aquilo que prometeu, nada mais fazendo do que isso, a verdade também é que os serviços da administração pública estão cada vez mais degradados, o acesso é cada vez mais difícil e com isso pagam todos os cidadãos, e hoje também vamos falar sobre esse assunto no plenário. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Susana Amador.
É apenas para fazer uma observação, acho que a Sra. Deputada se excedeu um pouco na linguagem. A expressão mentira é uma expressão que julgo que não deve ser usada entre colegas. Aquilo que referi é que, de forma muito sistemática, isto tem acontecido nesta comissão e noutras comissões, uma vez que estou em três comissões e em diversas comissões é usado a questão da urgência, não só quanto isso. Dizer que isso é mentira ou que estou a mentir, Senhora Deputada, eu tenho todo o respeito e a consideração por si e nunca me ouvirá dizer da sua parte que está a dizer uma mentira. Pode dizer que não está a corresponder à verdade, pode dizer que se calhar não foi bem assim, mas acho que foi demasiado violenta e acho que não lhe fica bem.
Sra. Deputada Sofia Matos.
Não quero estar a prolongar esta discussão porque ela é infértil, quero só dizer que a consideração que tem por mim é mútua, é uma estrada de dois sentidos, mas é factual. No último mês o PSD meteu dois requerimentos, um deles foi com caráter de urgência, tendo em conta o teor do próprio requerimento, e o outro não o foi, tendo em conta que estávamos a falar de conectividade, também ela, nesta comissão, senhora deputada, é por esta comissão que estamos a falar, como é também factual, sou coordenadora do grupo parlamentar do PSD nesta comissão e é por ele que me responsabilizo e que falo, como é lógico. Se a senhora deputada considerou que foi excessiva, peço desculpa por isso. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, também. Passamos então à votação. Quem vota contra o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD sobre a CRESAP, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 6, que são os outros assuntos. Não sei se os deputados têm outros assuntos. Eu tenho um, peço desculpa. Eu tenho um que, e firma ele aqui no plenário da comissão, tal e qual. Poderemos guardá-lo para o discutir na reunião de mesa e coordenadores, mas como todos os senhores deputados receberam na correspondência, eu gostava de colocar aqui à discussão o facto de, até posso adivinhar quais é que são as intervenções, que o Sindicato Nacional de Farmacêuticos pedem uma audiência à nossa comissão. Coloca à vossa consideração, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não obstante ser um dos temas que podemos refletir na mesa de coordenadores, mas a carreira de farmacêutico no Serviço Nacional de Saúde é uma carreira especial criada em 2017. Portanto, daquilo que temos vindo a conversar, está perfeitamente no âmbito da Comissão de Saúde. Os problemas que são levantados no expediente são da Comissão de Saúde e, portanto, eu acho que aquilo que mandaria o bom senso era de informar o sindicato, que recebemos a correspondência, tomámos boa nota e que oficiosamente passámos à comissão com competência, que é a Comissão de Saúde. Mas pode não se decidir isso aqui hoje e ficar para reflexão até à reunião de mesa e coordenadores.
Não sei se há mais intervenções. Se não houver, então sim. Eu só referi aqui porque todos o receberam. Era normal e depois poderá existir algum grupo parlamentar que não esteja na reunião de mesa e coordenadores, portanto, se alguém se quisesse pronunciar. Assim sendo, fica para a reunião do dia 6. Muito obrigada, Srs. Deputados. Continuação de uma boa tarde. Muito obrigada. A próxima reunião. Como sabeis... duas questões. Como sabeis, na próxima terça-feira, o plenário, existe plenário, ou seja, para a semana existe plenário terça, quarta, quinta e sexta. Se eu estou para saber que eu leio a súmula. Tanto que aquela conferência, não, aquela audição pública sobre a descentralização de competências na área de educação promovida pela Comissão de Educação, em que nos pediu o nosso apoio também, era suposto ser de tarde, passou para de manhã, como sabeis, julgo que já receberam tanto essa notificação. 10:30. Terça de manhã, às 10:30. Portanto, a questão é esta. Portanto, e apelo também à vossa participação. Dia 4, sim. A partir do momento que fomos convidados... Ó, Srs. Deputados, deixem-me só... É mesmo para terminar. A partir do momento que o Sr. Presidente da Comissão de Educação pediu o nosso envolvimento, peço também que possam estar presentes nesta audição pública. E isto para dizer o seguinte, que se não existirem assuntos para fazermos reunião durante a próxima semana, portanto ela não acontecerá, acontecerá depois na semana seguinte, mas isso depois será verificado durante estes dias. Muito bem? Muito obrigada, agora sim.